Apresentação, Ítalo Figueiredo.
Manhã na Rio. Entrevista.
O câncer de tireoide é um dos tipos de câncer que mais tem apresentado crescimento nos diagnósticos nos últimos anos, especialmente entre as mulheres. Apesar disso, trata-se de uma doença que, quando identificada precocemente, apresenta altos índices de cura e boas perspectivas de tratamento. Localizada na parte anterior do pescoço, a tireoide é uma pequena glândula com grande importância para o equilíbrio do organismo, sendo responsável por regular o metabolismo, o crescimento e a energia corporal. Para esclarecer esses pontos e trazer uma visão médica e humana sobre o tema, conversamos com o Dr. Silvio Provezano, médico clínico e endocrinologista. Bom dia, Dr. Silvio.
Bom dia, Ítalo. Bom dia aos nossos ouvintes do Manhã na Rio. E agora entrou na moda, né? O Everton Ribeiro teve esse diagnóstico, veio para a mídia, parece novidade, mas não é não. Lá nos servidores, desde que eu entrei em 82, já faz um tempinho, a gente vê isso dia sim, dia não, no outro também.
Doutor Silvio, e o câncer de tireoide, ele tem apresentado aumento nos diagnósticos, né, agora vindo à tona, e nos últimos anos, esse crescimento se deve a um real aumento de casos ou a melhoria nos métodos de detecção?
Você matou a charada. É muito mais fácil diagnosticar um nódulo na tireoide hoje em dia, com os recursos que a gente dispõe nos exames de imagem, do que quando eu entrei no hospital em 82, quando a ultrassonografia ainda era um exame meio que embrionário. Eram imagens que pareciam aquelas TVs em preto e branco, cheias de chuvisco.
Sim.
Hoje a gente tem tela LED 100 como polegadas, é um espetáculo, é um cinema em casa. Ultrassonografia hoje é como se você retirasse a tireoide do pescoço do nosso paciente e a colocasse na frente do médico para ele analisar com o máximo de possibilidades, de detalhes, a estrutura da tireoide. E aí nódulos que no passado passavam completamente desapercebidos, hoje não. Hoje eles são detectados com relativa facilidade e existem características que levantam a suspeita daquele nódulo eventualmente ser maligno. Faz-se um procedimento chamado punção aspirativa, por uma agulha fina. É retirado o material do interior do nódulo e enviado ao patologista, que, como eu sempre digo aqui, é o senhor de toda a verdade. Ele vai olhar o tipo de célula e, na dependência do tipo de célula que for encontrada, olha, é um tumor maligno. Faz-se o que se fez com o Everton, uma cirurgia relativamente simples, problema resolvido.
Entendi. E hoje a tecnologia, então, acaba sendo favorável a esse procedimento, né, doutor?
Sim, permite que a gente tenha maior precisão no diagnóstico e lesões que anteriormente passavam completamente ignoradas, porque a mão humana, ela só consegue perceber nódulos com mais de 1 centímetro. E isso, veja bem, nas mãos de um profissional experiente, acostumado a palpar a tireoide.
Sim.
Menos de 1 centímetro, a capacidade de percepção do dedo do médico, ele não consegue detectar. E com ultrassonografia eu detecto lesões mínimas. Entendi. E, eventualmente, lesões mínimas podem ter algumas características que definem a malignidade.
Entendi. E, doutor Silvio, quais são os tipos mais comuns de câncer de tireoide e como eles se diferenciam em termos de gravidade e tratamento?
Ítalo, a gente tem basicamente 4 tipos de tumores que têm sua origem na tireoide. O mais comum de todos, disparado com aproximadamente 60% a 70% de todos os casos, é o carcinoma papilífero, que é o do Everton, pelo que eu já soube. E é um carcinoma papilífero que eu chamo ele de Jeca Tatu. Por quê? Porque ele fica ali quietinho, a pessoa pode conviver com ele anos a fio sem que ele resolva ir para outro lugar. Apesar de ser um tumor maligno, com células que se reproduzem com relativa velocidade, a tendência é que essa velocidade seja mais de uma tartaruga do que a propriamente a da lepra. O outro tipo de câncer em frequência é o carcinoma folicular. Esse é um pouquinho mais agressivo que o papilífero. Ele corresponde a 20% a 25% dos casos. Depois eu tenho um carcinoma medular, que na verdade tem origem em células parafoliculares. O diagnóstico muitas vezes é feito pela dosagem hormonal. mas eu posso ter o nódulo pela ultrassonografia característica, eu tenho a calcitonina aumentada nesses tumores. E por último, aquele que é o temor, é o carcinoma anaplásico. Esse eu vi na minha vida alguns milhares de carcinoma tireoide, eu só vi 5 casos do indiferenciado, graças a Deus. Porque uma vez diagnosticado, a expectativa de vida é inferior a 6 meses. Então é um carcinoma raro, graças a Deus, e não há muito o que fazer. O que causa ele? A gente não sabe. Entendi. O papilífero está muito associado a histórico familiar. Então, meu amigo, minha amiga que está aqui nos ouvindo agora, se você tem um histórico de câncer da tireoide na família, procure um médico, fazer alguns exames, é prudente.
E isso era o que até eu ia comentar agora, né? Então, há relação com o histórico familiar e a exposição também à radiação ou hábitos, hábitos de vida
passado,
também?
Nos anos 50, 60, era muito comum que o tratamento da acne na infância e adolescência fosse feito com radiação. E os indivíduos que assim foram tratados naquela época tiveram um aumento na incidência do carcinoma da tireoide. Então, sabidamente, a radioterapia, ela favorece o crescimento. Mas eu posso fazer radioterapia porque eu tive um linfoma. É uma doença que não tem outra forma de tratamento. Corremos o risco, mas esse paciente fica orientado a fazer exames de ultrassonografia da tireoide periodicamente, a procurar o médico se surgirem alguns sintomas. E falar deles, né? Quais são os sintomas do câncer da tireoide?
Sim.
A pessoa percebe a presença de um nódulo no pescoço, mas eventualmente ela pode ter engasgos, tosse, dificuldade para engolir, e ela pode ter uma mudança no timbre da voz que fica mais rouca. Ok?
Interessante, doutor. E existe algum outro meio que ajude a reduzir o risco de desenvolvimento desse tipo de câncer, doutor? Alguma forma de prevenção efetiva?
Veja bem, uma vez que a causa ela pode ser multifatorial e até o presente momento não está rigorosamente bem definida, o que a gente recomenda é que você procure o médico se perceber algum tipo de alteração. Vá na frente do espelho, engula, porque a tireoide normalmente se movimenta durante o processo de deglutição. Veja se tem alguma irregularidade. Epa, estou percebendo ali um pontinho que sobe e desce. Procure o médico para ele poder pedir o exame necessário e ver se tem algum risco. E se você tiver histórico de câncer da tireoide, é mandatório que você procure.
Entendi. Doutor, o câncer de tireoide, ele é mais frequente em mulheres. O que que explica essa diferença entre gêneros?
Três vezes mais. É de 3 a 4 vezes mais comum nas mulheres, por razões que a gente não sabe. Aliás, todas as doenças tireoidianas, não somente o câncer, mas o hipo e o hipertireoidismo, que são alterações da função da tireoide. No hipotireoidismo ela funciona pouco, no hiper ela funciona em excesso. Todas as condições associadas à tireoide, por momentos, por razões que a gente desconhece, são muito mais comuns em mulheres do que nos homens. Razão pela qual, quando um nódulo surge num homem, a gente bota os dois pés atrás. Por não ser comum, será que é um câncer que surgiu? É mais comum num homem, nesse caso, que um nódulo que eventualmente seja diagnosticado tem um risco maior. Então, quando eu vejo um nódulo num rapaz, num homem, e no homem, geralmente, entre os 60 e 70 anos é o mais comum. Isso se liga um sinal amarelo na minha cabeça de que eu tenho que investigar com mais atenção.
Certo. E como tem evoluído o uso de terapias, doutor, complementares, como o iodo radioativo e os medicamentos hormonais, que para poder ajudar em relação ao tratamento?
Então, veja bem. Primeira coisa é que, uma vez diagnosticado um câncer da tireoide, o tratamento básico inicial é a cirurgia, que é a tireoidectomia total ou quase total. Evidentemente que com a retirada da glândula, o indivíduo vai ter que fazer a reposição de hormônio tireoidiano, e a gente sugere que o TSH, que é o hormônio que controla a tireoide, nesses indivíduos fique abaixo de 1. Então há uma reposição que é feita no sentido de procurarmos deixar o TSH quase suprimido. Além disso, em casos especiais, eu vejo que tem invasão de vaso sanguíneo, de gânglios locais, a recomendação é fazer a chamada terapia ablativa pelo iodo radioativo. Por quê? Porque as células tumorais, elas têm características que se assemelham às características da célula normal. O que que faz a célula tireoidiana? Ela captura o iodo para formar hormônio. Se eu der o iodo radioativo, eu vou dar uma rasteira nessa célula.
Entendi.
Eu vou dar um tipo de iodo contaminado que no momento que ela capturar esse iodo, ela vai implodir. Então é a complementação com a terapia de iodo radioativo, chamada terapia ablativa pelo radiodo. E em alguns casos excepcionais, principalmente no carcinoma anaplásico, eu posso tentar quimioterapia, existem novas drogas hoje em dia, que é a terapia alvo. Então, tem evoluído a terapêutica e a gente sabe que, uma vez diagnosticado, bem no início, a chance de cura é 100%.
Entendi. Doutor, nosso tempo chegou ao fim. Eu vou pedir para o senhor deixar suas redes sociais, seus contatos, para quem puder te perguntar alguma coisa, caso tenha ficado alguma dúvida sobre o assunto.
No YouTube eu tenho alguns vídeos falando sobre o câncer da tireoide, doenças da tireoide, que é uma paixão herdada do Dr. Bento Coelho, grande chefe da Clínica Médica dos Servidores nos anos 80, e que conseguiu fazer com que esse reality pupilo naquela época, lá se vão quase 50 anos, se interessasse por essa glândula. Eu tenho alguns vídeos a respeito disso. E tem o e-mail consultório sem acento, drdoutorsilvio.sy@gmail.com. Ítalo, foi um privilégio poder falar com você e com seus ouvintes do Manhã na Rio. E se Deus permitir, até semana que vem, um fim de semana abençoado.
Para o senhor também, doutor, muito obrigado por sua participação. Privilégio é nosso receber o senhor toda semana aqui, nos auxiliando e nos ajudando, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe.
E não esquecer que dia 18 é dia do médico. Parabéns a todos os colegas.
Parabéns a todos os colegas e ao senhor também, doutor. Obrigado.
Obrigado. Bom dia.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.